Assembleia da República e o trabalho das senhoras e senhores deputados de então levou a que se pudesse fazer uma alteração, mas não fizemos a alteração com a profundidade e com o tempo que permitisse eventualmente ver aquilo que vemos hoje. É que, de facto, os peticionantes olham para a questão da uniformização ou da não uniformização como uma discriminação que não faz nenhum sentido que o SEF e a Polícia Judiciária não tenham o mesmo tratamento, sobretudo para as suas carreiras de policiais de investigação e para os peritos. E, portanto, desse ponto de vista, os peticionários afirmam ser inadmissível, de facto, que a PSP e a GNR tenham esse regime e que, uma vez que temos um sistema integrado de informação criminal e que temos um sistema de prevenção e combate ao crime assente nessas quatro forças policiais, embora também complementarmente com outras, como a Autoridade Marítima, mereciam um tratamento igualitário. E, portanto, nos termos da Lei de Exercício do Direito de Petição, esta petição, pelo número de subscrição de cidadãos, exige que seja feita, portanto, uma apreciação em plenário. Eu preferi atribuir e descrever a minha posição como relator desta matéria nas petições do que no projeto de lei que há pouco tive a oportunidade de ser relator, porque me tinha comprometido com as forças de segurança que ouvimos, os seus representantes, em fazê-lo e, de facto, efetivamente, em ambos os casos, as posições são legítimas por parte peticionários. De facto, não faz sentido nenhum no Estado português existir um tratamento diferenciado, porque não há uma especialidade no combate ao crime, na prevenção e na especialização da investigação em nenhuma dessas forças de segurança, em prejuízo das outras. De certa forma, para a defesa das funções de soberania do Estado, para a garantia da segurança das populações e dos cidadãos, era bom que o sistema tratasse todos, promovendo cada área com a sua especificidade, mas com uma base igual. E acho que é de facto de difícil compreensão política e até digo de questionável constitucionalidade, por violação do princípio da igualdade, que se opte por um tratamento especial para umas forças de segurança e não para outras, uma vez que, pelas mesmas razões com que uns têm, os outros também deveriam ter. Sobretudo porque, olhando também para a lei orgânica da Polícia Judiciária e do Serviço de Agências e Fronteiras, para um e para outro, são-lhe atribuídas missões do Estado específicas relativamente à prevenção e investigação criminal à Polícia Judiciária e tratamento de controle de cidadãos e investigação criminal ao Serviço de Agências e Fronteiras. Portanto, atendendo ao número de subscritores, a petição também deve ser apreciada em plenário, deve ser dado conhecimento do relatório aos grupos parlamentares e também aos peticionários de ambos os relatórios. O relatório 99-13 sobre, de facto, a exclusão desta lei da carreira de investigação e fiscalização dos serviços de Agências de Fronteiras e também daqueles que, no âmbito da Polícia Judiciária, estão cometidos à função de inspeção e combate à criminalidade, tenham eles o papel de agentes principais ou de peritos, porque há igual perigosidade, risco e ambas as carreiras têm, de facto, todo o mérito em poderem também ser excluídos desta lei pelo conteúdo funcional que desempenham, não por outro qualquer, mas pelo conteúdo funcional que desempenham. Portanto, quer uma, quer outra, petições vão no mesmo sentido e foram tratadas de acordo com o que está no relatório da mesma maneira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. António Gameiro. Presumo que não há objeção a que sejam votadas simultaneamente os dois relatórios. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Não é para manifestar nenhuma oposição que possam ser votadas em simultâneo. É apenas para relativamente à apresentação por parte do Sr. Relator, para me pronunciar, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, saudar o Sr. Deputado Relator pelo facto que, infelizmente, tem vindo a ser pouco comum do Sr. Deputado Relator entender apresentar a opinião do Relator, que eu acho que é um aspecto que valoriza sempre bastante o trabalho das comissões, no sentido que são elas as responsáveis pela elaboração de relatórios. E a apresentação de opinião por parte do relator enriquece seguramente o debate. E é um pouco nesse próprio debate que eu também me quero pronunciar. Eu percebo os argumentos apresentados pelo Sr. Deputado relativamente a uma, digamos, uma certa similitude de situações que existem, atendendo às funções e às competências de natureza policial que existem entre a PSP, a GNR e outros órgãos do Estado que também têm funções de natureza policial. Só que essa é apenas uma parte da questão. Há outra parte da questão que não foi abordada pelo Sr. Deputado e que tem que ser colocada em cima da mesa quando discutimos esta matéria de exclusão ou não exclusão relativamente à Lei Geral de Exercício de Funções Públicas. Porque a questão, eu já sei onde é que esta matéria vai dar, já todos sabemos onde é que esta matéria vai dar. O que se passa relativamente à PSP e à GNR de estarem excluídas da Lei Geral de Funções, do Exercício de Funções Públicas, a sua exclusão tem que ver fundamentalmente com o facto de essas forças policiais terem um estatuto completamente diferenciado, inclusive no exercício de direitos fundamentais como o direito à greve. E é essa a razão pela qual o legislador, historicamente, os tem excluído da aplicação da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Se nós vamos colocar a questão relativamente à Polícia Judiciária, aos serviços prisionais e ao SEF, então discutamos também direitos fundamentais que essas forças policiais têm ou não. Porque o que não podem é ter o bom dos dois carrinhos. Ou seja, beneficiarem de um estatuto de exclusão relativamente às regras gerais e depois terem todos os direitos inerentes às regras gerais. Porque a PSP e a GNR não têm. E é essa a questão que tem que ser colocada também e que não é abordada pelo Sr. Deputado Relator na sua apreciação que aqui faz. E é essa a discussão, obviamente, estamos em sede de discussão de uma petição. Esta petição esta posição da parte dos investigadores, seja da Polícia Judiciária, seja dos membros da Guarda Prisional, seja dos membros dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras que exercem funções policiais, não é uma posição nova, é uma posição antiga já. E por várias vezes tem havido a oportunidade de pronunciamento por parte do legislador dizendo que, bom, quando se utiliza a terminologia que se deve tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente, então ponhamos todas as diferenças em cima da mesa. E eu pergunto, os membros da Polícia Judiciária, os membros da Guarda Prisional, os membros do SEF, querem prescindir do direito à greve? Querem prescindir em alguns casos, por exemplo, no caso da condição militar que é aplicada à GNR, querem prescindir do direito sindical? Portanto, todas estas questões têm que ser colocadas em cima da mesa quando utilizamos esse chavão, tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente. Porque senão estamos a viciar a aplicação desse princípio. Isto é apenas digamos, um envolvimento pessoal que eu não queria deixar de ter com o Sr. Deputado Relator, não discordando de tudo aquilo que ele diz e das opiniões que ele veicula no seu parecer. Do meu ponto de vista, falta um outro aspecto na parte da opinião do relator, na parte do resto do relatório. Do meu ponto de vista, o relatório não lhe falta nada e eu estou disponível para votar favoravelmente qualquer um dos dois relatórios. Estou apenas a interagir com o Sr. Deputado Relator relativamente àquilo que eu saúdo vivamente, que é ele ter chegado à frente e ter dado a opinião do relator. É matéria, como sabemos, que não é objeto de votação, mas pode ser objeto de debate e é para esse debate que eu gostava de contribuir e foi por isso que pedi a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado
Sr. Presidente,
então, faz favor. Exatamente. Sr. Deputado Telmo Correia.
Obrigado, Presidente. Não, só para de uma forma de breve dizer o seguinte. Nós votaremos, obviamente, favoravelmente os relatórios e não temos também nada a opor aos relatórios na sua essência e, portanto, estamos de acordo com os relatórios. Aliás, estamos aqui só em relação aos relatórios, como é habitual, e depois esta discussão merecerá outro tipo de análise e outro tipo de discussão a posteriori, portanto, não temos nada a opor aos relatórios. Dizer só que, enfim, a questão, de facto, como disse bem o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não é nova, é uma questão antiga, tem a ver com a equiparação daquilo que são funções policiais, ou seja, não pode ser, obviamente, toda a estrutura deste organismo, mas aquela que tem objetivamente funções policiais, e é aí que se argumenta, ou seja, que se existe um regime próprio para quem tem funções policiais, então todos os que têm funções policiais e estão sujeitos a todas as regras de investigação e a toda a exigência e até aos horários e a tudo isso deveriam estar equiparados. Nós, obviamente, com o princípio não estamos também em desacordo, mas compreendemos que há especificidades, como aquelas que foram levantadas aqui pelo deputado Luís Marques Guedes, que são regimes diferentes e tem que se ver naquilo que é mais específico se corresponde ou não, mas isso será um debate a posteriori, portanto só deixar esta nota da nossa parte, uma vez que também temos tido ao longo dos anos posição sobre esta matéria várias vezes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Ao meio-dia e meia temos a cerimónia de encerramento da lápide, que designa o auditório do Edifício Novo como auditório António Almeida Santos. De maneira que, antes dessa hora, teremos de concluir os nossos trabalhos, de maneira a poder estar presentes. Sr. Deputado António Gameiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes a apreciação que fez, que tem todo o sentido o que disse, mas, no âmbito desta petição, tratava-se de saber, e foi no âmbito da petição que eu decidi dar a minha opinião, se se justifica ou não, do ponto de vista do tratamento igual às forças ditas policiais, relativamente à sua exclusão por inteiro da lei de trabalho em funções públicas ou não. É que a questão, a velha questão do direito à greve, é uma questão que tem que ser resolvida noutro fórum, porque sabemos que é pela especial natureza militar da GNR que o debate não foi mais longe já relativamente ao alargamento do direito à greve à PSP e à GNR. É por causa da GNR ter, de facto, essa natureza eminentemente militar. Porque esse debate é um debate, eu pelo menos já o acompanho aqui desde 2005, e é um debate que tem a ver com os pressupostos constitucionais e também com as questões relativamente à lei da greve e à sua interlocução com aquilo que é o resto do quadro da organização das próprias forças policiais e das leis da República que gerem as carreiras na função pública. Aquilo que eu aqui digo é isto, é que não devemos também deixar de alargar a essas duas forças policiais a exclusão da aplicação da lei de trabalho em funções públicas por elas terem, digamos assim, a possibilidade de, no seu interior, poderem exercer o direito à greve, só porque os outros não têm, porque elas não têm culpa nenhuma disso. A República que resolveu o problema. Eu, o que estou a dizer é que os investigadores da Polícia Judiciária, do CEF, aqueles que fazem ali trabalho de investigação criminal, prevenção do crime, têm tanto direito a ter uma carreira especial como os outros. E desse ponto de vista, eles não têm culpa nenhuma. Quer dizer, se a República tem um problema relativamente à greve, ao direito à greve e ao estatuto, isso tem que ser resolvido noutra sede, que não nas carreiras, porque os trabalhadores não têm verdadeiramente culpa nenhuma disso. E, portanto, nós, de facto, como legislador, devemos ponderar o princípio da igualdade relativamente aos corpos especiais. E há um argumento que, na República, faz todo o sentido. Em 2002, e muito bem, pela mão da doutora Manuela Ferreira Leite, criámos, pela primeira vez, uma lei com corpo especial de inspeção, para as inspeções. Todas as inspeções em Portugal hoje têm uma lei, a lei quadro das inspeções, todos aqueles têm um quadro especial, uma lei, uma carreira especial, um corpo especial, com um regime remuneratório diferenciado para cima daquilo que é o quadro da remuneração geral na administração pública. E os inspectores da judiciária, aqueles que andam pistola na mão atrás dos bandidos, aqueles que andam atrás dos traficantes de droga, aqueles que estão no controlo de pessoas estranhas à República Portuguesa, ilegalmente no território, que fazem daquelas coisas que a gente sabe todos os dias e que vemos nos jornais, esses têm que receber pelo regime geral da função pública porque não podem ter um curso especial. É aqui o meu ponto, que eu acho que valia a pena fazer uma ponderação com o argumento que aduziu e bem, os argumentos, aliás, que aduziu e bem, mais estes, no sentido de que, bem, se as meras inspeções controlam a legalidade de atos administrativos, têm um curso especial, será que estas duas instituições do Estado não merecem ter um curso especial? Deixo isso à consideração da Assembleia, como é óbvio, é a minha opinião, até mais um conjunto de argumentos para um debate, eventualmente lá mais à longa, que me parece que nós devíamos tratar as questões todas, tentando harmonizar ao máximo. Aí em Portugal tem certa tendência de sempre de distinguir por pequenas questões, que são grandes questões, mas que têm que ser discutidas noutro fórum e noutro campo, noutro momento, que não aqui o de atribuição aos funcionários, aos trabalhadores, do estatuto que é justificadamente equiparado.
António Gameiro, vamos então colocar à votação os pareceres relativos à petição número 13, e à petição número 99. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Pergunto ao grupo parlamentar do PSD se o relatório que iria ser apresentado pela senhora deputada Andreia Neto, se pode ser... Muito bem, muito obrigado. Fica então adiado o relatório relativo à petição que trata ou que pretende que seja estabelecido um prazo para a decisão sobre a admissibilidade de petições entregues na Assembleia da República. Vamos então regressar ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Convidava então o Sr. Deputado Telmo Correia a apresentar o requerimento do CDS-PP.
Tá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, de uma forma breve, até porque eu acho que o requerimento se apresenta a ele próprio. É suficientemente claro e suficientemente explícito para carecer de grande apresentação. Não é? E os factos são conhecidos também. Ou seja, nós tivemos mais um incidente no aeroporto de Lisboa com fuga de cidadãos, aparentemente, mais uma vez, argelinos, tendo andado os cidadãos perdidos pela cidade de Lisboa durante algum tempo e tendo sido detidos depois, durante a noite ou entre a noite e a manhã seguinte, junto à Gare do Oriente. A questão é esta, Sr. Presidente, a questão é que nós confrontámos a Sra. Ministra, e de resto não só nós, o Grupo Parlamentar do PSD também o fez, confrontámos a Sra. Ministra com esta matéria. Da primeira vez a Sra. Ministra deu-nos a entender que, enfim, que teria tido notícia, mas nem sabia muito bem o que é que tinha acontecido, e que não pareceu valorizar muito este facto. Há um segundo incidente, nós fizemos um requerimento perguntando à Sra. Ministra porque é que, tendo conhecimento, não esclareceu a Comissão quando aqui esteve sobre o que é que tinha acontecido. Estou a falar de uma primeira fuga que tinha a ver com um dos cidadãos que pediu para fumar. A Sra. Ministra disse-nos que o cidadão sabia se o cidadão fumava, o que não nos pareceu ser o facto mais relevante nesta mesma matéria. Há um segundo e um terceiro episódio e, obviamente, que esta é uma matéria que é uma matéria grave, que é uma matéria preocupante e que é, do nosso ponto de vista, uma matéria séria e que tem que ser abordada. Isto não é novo, levanta várias dúvidas que é importante esclarecer, ou seja, trata-se que é de uma rede, de uma organização que vê a fragilidade em Portugal e que, por isso, tenta sistematicamente criar esta situação. Tem a ver, como veio dizer o CEF, no meio deste debate, que o problema não é do CEF, mas sim do aeroporto, que mais parece um centro comercial, o que, em alguma medida, todos sabemos que é verdade, mas que há que avaliar até que ponto é que é por aí que isto pode acontecer. Os mecanismos de segurança que a Sra. Ministra nos disse que seriam reforçados, foram suficientemente reforçados ou não? Está resolvido o problema ou não está? Aparentemente não, porque a situação volta a repetir-se. E, por outro lado, obviamente, quer dizer, há um erro aqui que nos parece grave, que é o de desvalorizar este tipo de matéria. Quer dizer, eu ouvi no meio deste debate, por exemplo, o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna dizer, não, isto não tem problema nenhum, isto é uma questão de imigração ilegal. É uma questão de imigração ilegal, mas, quer dizer, mas por onde passa um imigração imigrante ilegal, podem passar também alguém com piores intenções, como é evidente, quer dizer, isto é um problema que, no limite, nos levanta uma questão de segurança nacional. E, portanto, a nossa sugestão, Sr. Presidente, é que logo seja possível possamos retomar a conversa com a Sra. Ministra nesta comissão, designadamente no ponto em que ela nos disse que o problema estava resolvido e que já não havia problema nenhum. Portanto, nesse ponto exatamente, que era onde nós estávamos da última vez que falámos com a Sra. Ministra, retomar a conversa e voltarmos a esta mesma discussão, como é de resto nossa obrigação. Quer dizer, a primeira comissão, obviamente, tem uma obrigação de fiscalização da ação do Governo e destas matérias, é claríssima e é indiscutível, e, portanto, é só isso que nós pretendemos, é exercer, obviamente, a competência desta comissão, chamando a Sra. Ministra para que, logo possível, possamos ter uma conversa sobre este assunto, que é um assunto grave, preocupante e, repito, e termino, de segurança nacional. Acabei por ser um bocadinho mais longo que pretendia, Sr. Presidente, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, muito rapidamente, porque, como referiu, daqui a 5 minutos teria todo o interesse em estar no auditório e adianto desde já, portanto, que o PS apostará e, portanto, este requerimento será previsivelmente aprovado, mas, de qualquer maneira, não posso deixar de dizer que, contrariamente ao que vem referido no requerimento, não se trata do mesmo modus operandi de situações anteriores, até porque a factualidade iniciariamente apurada, e digo iniciariamente fundando-me nas próprias declarações da PSP, não se tratou aqui de cidadãos que tenham contrariado o sistema de segurança do aeroporto. Trata-se muito prosaicamente de cidadãos já detidos que correram mais que a polícia. E, portanto, se o CDS estiver interessado em... Não, agora, este arquivamento. Eu estou a dizer que não foi a factualidade apurada em situações anteriores. Como, aliás, no próprio requerimento vem referido, conseguiram fugir do transporte para onde eram conduzidos sob escolta. E, portanto, cidadãos que eram conduzidos sob escolta correram mais que a polícia. Se o CDS estiver interessado em métodos radicais de obstar à fuga de cidadãos à polícia, eventualmente teremos requerimentos deste apresentados todas as semanas, porque todas as semanas há cidadãos que, depois de detidos, conseguem fugir temporariamente à polícia. Mas concluo, obviamente, a Sra. Ministra virá prestar as explicações devidas. O meu receio é que, a aplicar este princípio, o CDS venha sistematicamente a solicitar explicações cada vez que alguém, depois de detido, consiga furtar-se à ação policial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito brevemente, para dizer que nós votaremos favoravelmente este requerimento, porque consideramos que é um direito legítimo do grupo parlamentar querer obter esclarecimentos sobre uma qualquer matéria. No entanto, também chama a atenção para o perigo de podermos banalizar as audições aos membros do Governo a propósito de ocorrências, porque ocorrências policiais, infelizmente, há muitas, não é? Esta é uma ocorrência que ocorreu, passa a redundância, mas que foi sanada, creio que um ou dois dias depois, ou seja, três dos indivíduos foram recapturados no imediato e um ou dois dias depois no Parque das Nações. E, portanto, creio que aí também houve alguma prova de eficácia policial na perseguição aos fugitivos. E, portanto, eu creio que se nós quisermos ouvir os membros do Governo a propósito de ocorrências policiais com este nível de gravidade, teremos muitas audições a fazer. Mas não é por isso que nós nos vamos opor, pelo contrário, vamos votar favoravelmente por respeito para com os direitos dos grupos parlamentares que entendemos legítimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Chamo a atenção que são 12h23, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, como se impõe, para dar conta de que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, trata-se de um requerimento que acompanharemos sem nenhuma dificuldade, justamente porque se trata de um direito que, enfim, respeitamos em todos os grupos parlamentares, como é óbvio. Por outro lado, interpretei a apresentação do requerimento por parte do Sr. Deputado Telmo Correia justamente na perspectiva que ele utilizou, ou seja, da retoma de uma conversa, para utilizar os termos que o Sr. Deputado utilizou. E, portanto, desse ponto de vista, creio, assim, enfim, salvo melhor opinião, que do que se tratará é de, numa próxima audição da Sra. Ministra da Administração Interna, esta temática, foi assim que me interpretei, posso estar errado, se assim for, com toda a certeza, eu estou a ater-me à expressão utilizada pelo Sr. Deputado Telmo Correia e apenas isso. E, portanto, creio que será isso. De toda a forma, seja qual for a interpretação, do nosso ponto de vista, trata-se de um requerimento que é um direito de todos os grupos parlamentares e, como tal, deve ser respeitado. Assim o faremos.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito rapidamente, parece-nos que o requerimento do CDS faz todo o sentido, os factos são conhecidos. Como diz o Sr. Deputado Telmo Correia, o requerimento fala por si e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente a vinda da Sra. Ministra, ou o pedido da vinda da Sra. Ministra aqui a esta Comissão. Aliás, falo em coerência daquilo que resulta da sua própria iniciativa quando chamou cá a Sra. Ministra para explicar alguns factos muito relacionados, muito parecidos com estes e, portanto, o que está aqui em causa, embora as coisas sejam um bocadinho diferentes, num caso há aqui uma questão operacional, mas nós não sabemos se a Sra. Ministra não nos surpreende com outros factos que não conhecemos. E, portanto, é para isso que os ministros também servem. Não é todos os dias. Mas reparem, eu acho que não devemos apocar aquilo que aconteceu, seja lá por falhas operacionais ou por outras. Aquilo que aconteceu é grave, é alarmante e tem a ver com a fuga de duas pessoas que ilegalmente estão no país e que, porventura, até estariam presas. Agora, reduzir isto à falta de forma dos senhores agentes da polícia, que não conseguiram correr atrás deles, e, portanto, sugerir aqui uma melhor forma física, mais ginásio, isto não é forma de tratar o assunto. O que eu acho é que devemos estar todos preocupados com aquilo que aconteceu, e a senhora ministra tem, naturalmente, este dever de vir aqui esclarecer se aquelas medidas que disse que foram implementadas, em primeiro lugar, se já o foram ou não. Até podemos fazer aqui um dois em um. É porque foram ditos que foram reforçados os meios de videovigilância, que foi feito um reforço também do controle dos passageiros em risco. É preciso saber se foi ou se não foi. E se isto teve ou não teve alguma coisa a ver com este episódio em concreto. É para isto que servem os senhores ministros e é para isto que serve a Primeira Comissão e a Assembleia da República.
Então, obrigado. Só para concluir, Carlos Peixoto, o mais breve possível.
O mais breve possível, Sr. Presidente. Só para dizer que, em resultado desta interessante discussão indiciária, dizer o seguinte. Parece-me, de facto, muito relevante tudo aquilo que aqui foi dito. Do nosso ponto de vista, o importante é o resultado. Ou seja, o resultado quer num caso, quer no outro. O resultado em matéria da segurança do aeroporto e o resultado em matéria de podermos ouvir a Sra. Ministra sobre estas matérias. Diz-me o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão que isto não é um problema de segurança do aeroporto, é um problema de que há pessoas que correm mais que a polícia. Bom, isso remete-nos para outro tipo de problemas, se calhar para as admissões na polícia, não é? Se calhar já não correm o suficiente, porque se os ladrões correm mais que os polícias, eu fico mais preocupado ainda. E então, mais depressa, deveria, Sr. Deputado, chamar a Sra. Ministra, se os ladrões já correm bastante mais que os polícias. Isso revela-nos outro grau de problemas bastante mais grave. Mas, Sr. Deputado... Exatamente, designadamente o aumento em dado a reforma, como dizia bem o Sr. Deputado António Filipe. Aí temos um problema ainda mais grave, Sr. Presidente, mas eu vou concluir dizendo o seguinte. Mas, de facto, eu penso que o problema não é só esse. E basta ver, isto tem implicância em dois pontos. Tem implicância do ponto de vista da segurança e tem ponto de vista daquilo que é, obviamente, o aspecto psicológico, ou seja, a insegurança subjetiva, por assim dizer. Porque uma notícia deste tipo, com o alarme que teve, obviamente causou preocupação na população portuguesa, como é evidente. E as reações que nós vimos não vão nada ao encontro daquilo que disse o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão aqui. Porquê? Porque eu ouvi o CEF a dizer que é um problema do modelo do aeroporto. Ouvi a ANA a dizer que é um problema da PSP, e ouvi os dois a dizerem que o CEF é que não tem mecanismos ou meios suficientes. Quer dizer, portanto, isto remete-nos diretamente para as medidas e para a segurança do aeroporto e para essa discussão. E dá-nos a ideia de que a discussão, de facto, não está acabada. Daí a nossa insistência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Vou então colocar à votação quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PC e a abstenção do Partido Socialista. Relativamente ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos, não existem...
Só um esclarecimento que acabou por não ficar claro. A vinda da Sra. Ministra é para ser feita na próxima reunião ordinária ou em março, ou é para vir extraordinariamente, de forma urgente, que é urgente e é urgente que vai ser votada, não é?
vamos fazer diligências no sentido de agendar para logo que a senhora ministra tenha disponibilidade a respectiva audição. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, não temos pareceres da subcomissão de ética, muito obrigado. Queria então, por fim, submeter a proposta que o Sr. Deputado Fernando Anastácio, em nome do Partido, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentou, no sentido de serem acrescentadas às entidades do Grupo de Trabalho sobre Conduta Desportiva, há audições da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Associação Nacional de Treinadores de Futebol e Associação Nacional de Agentes de Futebol. Se não houver objeções, está aprovada, estão encerrados os nossos trabalhos.